Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Ouço dizer em Rosário, não anda fácil a vida. Eu que ando sempre ao contrário, que me recuso perdida. Não sou de agourar desgraça e faça o que eu faça, ando sempre ao contrário. Alma de veia teimosa, bicho de raça inquieta, essa tristeza formosa, dona de manha discreta. Entra sem pedir licença, senhora indiferença, vai crescendo ditosa. Não lhe dei de abrir a porta, não a deixo cá entrar. Nesta casa mora a vida que custou para aqui chegar. Se a tristeza anda solta noutra rua vão morar. Se a tristeza anda solta, porque aí deu a apanhar. Cada dia cansado, rasgo a preguiça de ser. Faço do sonho acordado um copo fresco a beber. Por cada gota descrente, de gosto indiferente, levo o vento a safado. Se ele soprar como eu, hão de vergar falsas dores. Se um grande amor se perdeu, descobram-se outros amores. Deixar de fora a desgraça e a tristeza que passa, pedir dias melhores. Não hei de abrir a porta, não a deixo cá entrar. Nesta casa mora a vida que custou para aqui chegar. Se a tristeza anda solta noutra rua vai morar. Se a tristeza anda solta, porque hei de o apanhar. Porta, não a deixo cá entrar. Nesta casa mora a vida que custou para aqui chegar. Se a tristeza anda solta noutra rua vai morar. Se a tristeza anda solta, porque hei de o apanhar. Se a tristeza anda solta, porque hei de o apanhar.
Olá, Vivi, início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Mafalda Arnaud, prestes a comemorar 15 anos de carreira artística. Acaba de editar Terra da Luz, um disco em que a fadista do fado positivo, luminoso e apaziguador, reforça o estatuto de compositora que explora todas as margens da canção urbana de Lisboa. Terra da Luz tem produção de Tiago Machado, que aprofunda a sonoridade entre a Mafalda fadista e a que está por trás desta. A Mafalda compositora e que tem algo a dizer, que explora à língua castelhana e a que recria canções da sua juventude como Fado dos Heróis do Mar. Vamos então, durante esta hora, conhecer a Terra da Luz na Terra Pura com Mafalda Arnaud.
olho bonito, pequeno, redondo, à espreita de um mundo que é pura suspeita, mas sabe que existe, que a alma não mente o saber. Lado alcança a distância, vem mais além, por pura inconstância, que o olho pequeno, bonito, parado, não é normal. Vai pela vida, pequeno alado, e traz de volta aos olhos o sonho acordado, traz de volta as asas a quem quer voar, e devolve à minha vida o meu olhar, o meu olhar. Alma inquieta num tempo dormente, vício de andar sempre contra a corrente, sina de crer sempre mais do que lhe dizem ser. Veio do tempo que andava contente, a galope na sede de ser descontente, nem sina traçada, nem hora marcada aceitou. Vai pela vida, pequeno alado, e terás de volta ao
Falta Arnou. Este disco Terra da Luz, o último disco, que é, digamos, um ir a um outro lado da tua carreira, mas que também já foste muitas vezes a esse lado, nomeadamente cantando Vitorino, cantando Fausto. É um lado em que te afastas um pouco do fado, mas nunca o perdes de vista, indo para uma espécie de canção portuguesa, canção popular portuguesa, com toques de jazz. E este é um disco mais autoral. O autoral dá-te para fazer isso, é? Ser mais canção de autor dá-te para ir mais para este território?
Olá, boa tarde. Isso é um belo resumo e realmente toca quase todos os pontos intencionais neste disco, que era não desvirtuando e não saindo completamente de uma interpretação enquanto fadista, porque também é natural em mim, não vou conseguir tirar esses trejeitos e esses jeitos, e também não tenho essa intenção, mas pelo menos abrir um bocadinho o leque às influências que fui recebendo ao longo da vida e às outras cores que eu acho que também existem na música portuguesa e que me parece um pecado irmos perdendo. E portanto é trazer um bocadinho tudo isso e realmente dar um ênfase especial ao que sempre gostei, que as palavras também, as mensagens que estão nos temas e às melodias, que continua a ser a minha grande paixão, e eu acho que é o que o público no fim acaba também por se prender. Uma melodia que lhes diga qualquer coisa é especial.
Mas este disco, como se chamando Terra da Luz, esta música que não é fado, mas que se aproxima do fado, tem mais essa cor clara?
Sim, tem uma intenção de luminosidade que eu, mesmo nos tempos correntes em Portugal, acho magnífico. Ainda ontem, por exemplo, e era de noite, portanto não havia luz, mas decidi voltar para casa pela Marginal. E sempre que isto acontece eu fico deliciada com as inúmeras coisas que nós temos em Portugal de beleza, de riqueza. E curiosamente, apesar de ser noite de luz, já estão em muitos sítios as decorações de Natal, e esses detalhezinhos que nós temos entre a beleza natural do país e de repente o mar, que à própria noite consegue ter luz numa noite de lua cheia, é uma coisa mágica, e é um bocadinho esse romantismo e essa visão que eu tenho do meu país, que eu procuro também trazer para este disco. Esse estado luminoso, quer fisicamente e na nossa estrutura, quer no estado de alma, que quando saímos daquele nosso lado queixoso e de queixume, temos realmente uma personalidade bonita, enérgica, e que é um bocadinho isso que eu quero trazer também para esta sonoridade.
Mas mesmo no fado, que era uma música que nós associamos à tristeza, à escuridão, cantado em locais pequenos, escuros, altas horas da noite, sempre procuraste também a via mais luminosa para o fado.
Sim,
até há temas, não me recordo, mas há um tema Vai Solidão ou Vai Escuridão.
Sim, em vários eu procurei um bocadinho essa questão. Eu costumo dizer, um bocadinho por militância e por opção, porque eu acredito realmente e beneficio cada vez que tenho um pensamento mais positivo do que negativo, e muitas vezes também por necessidade, porque apesar de haver esse fascínio do fado mais dolente, mais triste, e dele ser mesmo terapêutico, há alturas em que faz falta, carpir as coisas é importantíssimo, chorar é importantíssimo, portanto, descarregar tudo isso é essencial. Mas há ali um limitezinho a partir do qual isso também se torna para mim quase destrutivo, e daí eu não conseguir todos os dias ir a uma casa de fados, todos os dias ouvir esse espírito mais triste e mais derrotista ou mais nostálgico, para mim provoca-me quase um risco depressivo, e eu não quero, e a minha personalidade não se pode deixar ir por aí, e às vezes acho que as próprias pessoas também precisam um bocadinho desse contraste. Ok, e no concerto eu consigo muitas vezes fazer isso, temos momentos para descarga, para soltar as nuvens negras todas, e depois temos os momentos também de reconquistar, de reconstituir, de curar, que eu acho que é essencial.
Olhos teus que me fazem voar, da tua pele que me vem aquecer, dos lábios mel que me fazem tão mal, mesmo por bem querer. Sopro incompleto do meu despertar, razão de ser, razão de se acabar, a inclemência desta solidão. Por conquistar luz de mim, porque me brilhas assim, tentador impossível, miragem, porque te escondes de mim. Eu sonho dos sonhos.
Outra das tuas paixões tem sido também o tango. já prestaste tributo a Piazzolla. Aqui cantas um tema em castelhano, que é o Nenhum Dia Mais. Também tocas com um músico argentino, penso eu, que há pelo menos 10 anos, que é o Ramon.
Quase, mas... sim. Não, estamos a fazer 8 anos agora de encontro e de amizade.
Exato.
E que se reflete na música.
E lá está, e também é outra música que supostamente... é triste, é para gente, a música dos portos, das classes mais baixas, mais, entre aspas, desgraçadas, não é? Mas conforme tem uma sombra, tem também uma,
claro,
uma claridão, não é?
Claro. E esta energia do tango é realmente muito próxima e depois tem aquele passo extra de ser dançado. E ontem, numa das FNACs, eu dizia que se calhar numa próxima vez vou cantar enquanto danço. E isto porque eu acho que às vezes essa parte física do fado... dizem que antigamente se dançava o fado. Ainda não percebi, mas eu tenho essa necessidade, muitas vezes, mesmo enquanto canto fado, de me mexer e de descarregar também fisicamente, porque tanto o fado como o tango têm essa adrenalina e têm esse lado visceral, que é extremamente físico, e daí também o benefício que muitas vezes traz. Eu acho que quem canta fado tem essa sensação de descarga e quase de esvaziamento depois de cantar e de se entregar genuinamente a um fado. No fim sobra muito pouco de peso ou de carga, porque tem realmente esse lado extraordinário. No tango há ainda para mim um fascínio, que é o idioma, e que me... onde tudo parece ligeiramente mais fácil, aquelas vogais todas abertas, aquela intuação, para mim é muito natural, e muitas vezes já estive estes 2 últimos anos em Buenos Aires, e é extraordinário porque há ali um bocadinho de mim também que é muito familiar naquele ambiente, naquele som, e portanto não sei quando é que já lá estive, se calhar noutra vida.
E, olhando para a tua discografia, é um pouco uma discografia de ilhas. Por exemplo, o penúltimo álbum era um pouco o Fadas, dedicado
a
mulheres que te influenciaram ao longo da vida. Depois havia o Flor de Fado. Parecem-me sempre álbuns conceituais, pensados para uma determinada data, com determinados autores. Nunca pensaste, e com esta paixão pelo tango e o facto de dizeres que para ti cantar em castelhano tem uma outra abertura, as vogais, nunca pensaste em mandar-te para o tango, fazes um bocado aquilo que o Diego Alcegala faz com o flamenco? Há um disco cubano, há outro disco agora também, gravou um disco mais para a América Latina. Fazes isto um bocado com o fado, sem perderes o fado, mas abraçando, por exemplo, agora futuramente cantautores, compositores sul-americanos.
Sim. Absolutamente, e essa tentação é gigante, porque para já com o Ramon tenho já teria neste momento repertório suficiente para fazer um disco Sul-América com uma vertente grande de tango, e não só, porque a América do Sul tem do folclore mais incrível, e eu não tenho pudor nenhum, da mesma forma que já muitas vezes me disseram que eu gosto muito da canção ligeira portuguesa, que eu não sei, há de ser ligeira provavelmente na parte melódica, mas para mim é tudo menos pobre. Portanto, é uma canção que eu considero rica e rica em melodias, sobretudo. E o folclore da América do Sul é riquíssimo, é belíssimo, e é muitas vezes, aliás, uma das figuras mais emblemáticas também da América do Sul era a Mercedes Sosa, e que fez um trabalho impressionante nesta área. Portanto, claro que me apetece muito fazer e enverdar por aí. Não podemos esquecer que, da mesma forma que dizias que os meus trabalhos são ilhas, essas ilhas são muitas vezes também muito arriscadas, e às vezes há o perigo de criar demasiados sítios, demasiados dispersos e um bocadinho nichos, que cada disco terá o seu público, e de repente será que eles se vão encontrar à esquina? Eu confio, por exemplo, para o ano que vem, vou comemorar 15 anos desde o primeiro disco, e será fácil, provavelmente, de colar todos estes universos e de juntar estes públicos que possam ser diversos num mesmo concerto, porque há realmente um fio condutor enquanto intérprete, em todos estes discos, mas também acho que tenho que ter este cuidado de não espartilhar demasiadas coisas. Por outro lado, também têm sido feitos vários projetos de tango por outras artistas, também dentro do fado, e eu acho que isso é sempre é uma das coisas que eu procuro ser, pelo menos original. E alguns dos momentos em que pensei fazer estes projetos, de repente saíram outros com muita qualidade, como a Mísia ou a Cristina Branco, e portanto eu acho que não faz sentido sobrecarregarmos e reincidirmos.
Estamos a falar de português, mas também até mesmo Cabo Verde, também,
sim,
a Nancy
sim,
Vera
claro.
Também chegou a ir pegar com o Cervantes.
Vitorino, portanto, também fez um disco de tangos, portanto eu acho que essas coisas, sendo que cada um de nós tem um aporte diferente, se de repente todos alargarmos, é a mesma coisa que interpretarmos todos um mesmo tango. Claro, pode ser interessante, mas não sei se em termos de originalidade se não será redundante. Isso eu, dentro do possível, gosto de evitar. Daí este disco também ter esta intenção original e trazendo sons que nos aproximam de muitos estilos. Acho que, apesar de tudo, tem uma estética original e que me caracteriza, e gosto, se não se goste, pelo menos há esse cuidado.
Por não poder viver mi voz lejos de ti, yo pido al sol que te cante por mí. Ni un día más de menos, porque merecemos lo que compartimos, lo que construimos, es nuestro destino. Ni un día más sin verte, sin poder decirte que eres tú mi suerte, y si sigo fuerte, es por ti. Sonría por mí, el mar Lisboa y tú, eterno azul, fuegos de amor y nuestra juventud. Ni un día más de menos, porque merecemos lo que compartimos, lo que construimos. Nuestro destino. Ni un día más sin verte, sin poder decirte que eres tú mi suerte, y si sigo fuerte es por ti. Por todo el tiempo que se va, otro se recorre, por cada día que no es yo, se descubre escrita en la memoria esta nuestra ilusión. Juntas nuestras vidas van con esta canción. Ni un día más de menos, porque merecemos lo que compartimos, lo que construimos, es nuestro destino. Ni un día más sin verte, sin poder decirte que eres tú mi suerte, y si sigo fuerte es por ti.
Aquí fue importante também o trabalho de composição do Tiago Machado, não é?
Sim.
Ele que também já tem uma longa experiência do passado em tocar e interpretar, compor temas para a Marisa, até mesmo agora também no lançamento de novos artistas como a Sofia.
Marcos Rodrigues, sim.
Como é que... O que é que o Tiago Machado veio aqui dar que não tinhas tido até então?
O Tiago traz... já de, a sua juventude, frescura e irreverência, que eu acho que tem um bocadinho a ver com uma grande confiança na qualidade do trabalho que faz, e portanto aí há logo uma audácia que é muito refrescante e para mim foi importantíssima neste trabalho. Sendo que algumas coisas ele recebeu muito cruas, portanto a minha composição nunca é... Eu dos arranjos nem sequer me posso ocupar, porque é realmente uma área que remeto na maior parte das vezes para os músicos, ou neste caso para este produtor. E o Tiago trouxe essa frescura e essa nova visão, também um pouco... com a intenção de se procurar um público mais jovem que se reveja um bocadinho neste trabalho, e portanto acho que isso foi muito especial. Além de contribuir com dois temas originais dele, duas músicas dele, e participar na... e dividimos ali a composição de dois temas meus que já estavam feitos e que ele ajudou a apurar.
Outra curiosidade aqui deste disco é... o teu dueto com o Hélder Motinho, e o Hélder Motinho, que é um fadista dos Sete Costados, e não é apenas fadista, portanto, é sobretudo também, vejo mais, ou tenho visto mais como produtor, como agente de artistas e pessoa que se envolve e que se excita, no bom sentido, a encontrar talentos novos do que propriamente em ser fadista. Por vezes isso sobrepõe-se à carreira dele. E ele este ano também lançou um álbum soberbo, que é o 1987. E aqui, ele não canta fado. Fizeste-o não cantar fado. Como é que aconteceu?
Eu acho impossível, porque há cores, e o Hélder, às vezes numa simples frase, tem mais fado do que muita gente que canta um tradicional do princípio ao fim a estilar. E eu acho que essa é a magia do fado. É a carga que consegue estar lá, mesmo sendo uma frase aparentemente estilizada noutro estilo musical. E por isso eu, quando ouço o Hélder neste tema, continuo a senti-lo extremamente fadista. O que é muito engraçado também nesta, quando se fala do Hélder Motinho, além do produtor, além do fadista, há também o compositor e o criador, que eu acho que é essa é uma das grandes vertentes. O Hélder, desde que o conheci, foi o meu primeiro manager. O Hélder tem a arte de estar permanentemente em criação, e a ter ideias, e a ter projetos, e daí também termos beneficiado durante muitos anos de uma belíssima festa, que foi a Festa do Fado, onde os artistas tiveram oportunidades de se mostrarem em pleno, com palcos, com condições, com fusões, inclusive, porque a Festa do Fado começou por ser artistas com o seu concerto e de repente começarem a ser encontros com outros artistas. Portanto, nessa área, há aqui um mérito que é crucial não esquecer. O Hélder vem entrar numa área em que não havia managers, em que os managers eram alvos a abater e muito mal vistos, e ele consegue resistir e iniciar esse trabalho comigo e ter hoje em dia realmente uma credibilidade enquanto produtora e enquanto manager que ele conquistou a pulso, e que depois dele muitos outros vieram nessa sequência, mas ele foi pioneiro nisso, portanto esse mérito também tem que lhe ser dado. E depois tem uma coisa que é amar o fado e amar cantar. Isso eu acho que se reflete. Daí este dueto também ser tão orgânico e tão bonito.
Noite imensa que desceu, quando o fim de nós nos venceu, por entre a desmedida luta de tentar por nós vencer o medo de render, o muro que se fez erguer, na incerteza da inconstância do amor.
E um fio de nós prendido fez meu barco ao teu, perdido avesso, medo a te que aferres estas tempestades e mesmo no mar alto, sem pé, sem chão, sem condição, eu posso ainda crer-te bem.
De um fio de nós inventei outro laço em mim, cumpriu o que teve fim, por fim a sós fui nascer num outro espaço, numa outra voz. Deixar partir,
deixar seguir,
tem um modo de saber amar que poucos sabem conquistar.
Querer-te bem é querer também
que onde quer que vás,
essa vida que cruzei um dia seja de alegria.
Nesse tempo, a carreira há 15 anos atrás, em que ele era teu manager, em que tu foste lançado um pouco como a nova, uma das escaldantes novas vozes do fado, e como é que olhas agora para trás, entretanto, vista surgirem novas escaldantes, novas vozes do fado, não é?
Todos os dias.
Quase todos os dias, não é?
É um trabalho muito interessante, de posicionamento, até de grande humildade e de grande, e de ter que se ter os pés bem assentes na terra, porque senão é realmente, é muito difícil. Este não é um país preparado para criar, como é que eu ia dizer, fidelidades aos artistas por uma vida inteira. E não sei se será um bocadinho pelas nossas dimensões, não sei se será realmente porque há uma facilidade em pularmos deste artista para aquele, para aquele, para aquele, e depois há, de repente, estas diversidades que também não ajudam a centrar o público. E depois, também me confesso, eu própria, uma artista algo irrequieta, e portanto será difícil, se calhar, ao meu público também acompanhar e ter um fio condutor, porque quando um artista não tem, por exemplo, e acabámos por sair desta época dos hits e de ter um tema que seja um hit a vida inteira, às vezes esse artista basta entrar em palco e fazer esse tema e o concerto está feito. Um artista algo conceptual como eu é demasiado exigente às vezes com o seu público, porque aquilo que é pedido é que tenham espírito aberto, tenham entrega e tenham vontade de descobrir este artista e de se descobrirem com o artista. Isto nem sempre é fácil, e portanto é muito interessante. Os espetáculos, para mim, são lugares muito, muito especiais, onde as pessoas às vezes chegam ao fim e dizem: eu paguei para vir a este concerto, mas esta pessoa desinstala-me. A meio do concerto as pessoas dão por si a ter que trabalhar e ir dentro e terem que se questionar e terem que pensar. E é muito giro ver isso e ver essa interação com o público. Ou seja, eu não peço um público que não queira refletir. Eu muitas vezes peço um público que até seja difícil e que me seja exigente, mas que vão com o espírito de crescer um bocadinho comigo também em palco. Isso é especial. Portanto, o que quero dizer é que desde que eu comecei, a intenção de me porem num formato nunca teve realmente bons resultados, porque eu estou sempre a pôr-me em causa, estou-me sempre a questionar, estou-me sempre a redescobrir, e talvez por isso tenha uma faixa de público nos jovens, por exemplo, muitas vezes até jovens universitários, que quando falam comigo dizem: esta música fez-me pensar, fez-me questionar, fez-me pensar na minha vida.
E o projeto Rua da Saudade contribuiu para isso, para esse redefinir, para o apanhar novos públicos?
Também, o projeto Rua da Saudade, para os próprios envolvidos no projeto, foi uma surpresa enquanto intérprete, Porque depois também há um bocadinho esse paradigma que o fadista só sabe ser fadista. E cada vez mais os fadistas vêm provar que são intérpretes. Já vimos o Camané fazer coisas extraordinárias nas mais diversas áreas. Raquel Tavares, que é a pura fadista, de repente está a ter um êxito incrível no Brasil, a cantar samba. Portanto, essa ideia finalmente... A Ana Moura vem de todas as outras áreas e só depois vem para o fado. Essa ideia finalmente está a soltar-se.
E agora está a tornar o fado pop também.
Por exemplo, portanto, eu acho que enquanto público eu percebo que as pessoas precisem de um lugar onde se reconheçam e onde percebam onde estão. Mas de repente também há uma coisa extraordinária, por exemplo, em Buenos Aires, que são os taxistas. E o taxista... uma viagem, se for um bocadinho mais longa, nós aprendemos com aqueles homens extraordinariamente, porque eles sabem dos poetas, eles sabem dos puros cantores de tango, mas de repente também têm um lado de aprender constantemente com os novos artistas que os vêm desafiar. E muitas vezes quando têm uma crítica para apontar, eles não fazem essa crítica enquanto desconhecidos. Eles sabem do que estão a falar porque eles ouvem. E muitas vezes em Portugal... À partida, recusam-se experiências sem ouvir. Basta que se diga, ai, aquele disco não tem guitarra portuguesa. À morte! É uma coisa fatal, não pode ser. E o que eu desafio muitas vezes as pessoas a fazerem é isto. Ouçam. Primeiro, ouçam e digam o que é que o seu instinto lhes diz. Gosto ou não gosto? E depois... procurem realmente questionar e dizer isto é nesta gaveta, aquilo é naquela, mas nós precisamos de crescer culturalmente e precisamos de abrir os nossos horizontes para verdadeiramente podermos dizer que apreciamos um estilo de música. Não dá para continuarmos a dizer só gosto disto e nunca mais ouvimos o resto. Precisamos de alargar.
Flutua um som em ti que te quer conquistar, pede para entrar, que pede para deixar sair a dor e ocupa o seu lugar no espaço a inventar de amor. Deixa sair, deixa passar, deixa vir outra forma de amar, deixa ser outro fado a cantar, deixa ver outro enredo no teu rumo, deixa vir.
O público estrangeiro aceita-te proposta de fado ou proposta de outra música popular portuguesa com algum fado em igual proporção? São mais abertos? Este disco já foi apresentado à Itália?
Sim.
Já foi?
Já. Quer dizer, o disco está a ser agora, vai ser lançado no início de janeiro, mas eu estive agora realmente num programa de televisão
Itália. E eles estavam à espera de não fado? Estavam à espera? Não foram apanhados de surpresa?
Não, de todo, porque digamos que o público estrangeiro, ou o público que verdadeiramente assiste um concerto meu, finalmente percebe que no concerto há um bocadinho de tudo. E portanto, essa soma de coisas, no fim, o que ela traz é a emoção está permanentemente presente. E é disso que se trata. E por isso também o público estrangeiro, como não se sente ameaçado nas suas raízes, em termos do que é fado, o que é que não é, simplesmente recebem. E portanto também percebem que o fado que ali acontece é absolutamente genuíno. Agora, não... Há é a obrigatoriedade de haver esse espartilho. E estamos a falar de uma coisa, e eu respeito muitíssimo fadistas que não fazem outra coisa a não ser saber o que é um versículo, saber o que é um Pedro Rodrigues, saber o que é um fado profundamente tradicional. Isto é preciso uma vida inteira para decifrar essa linguagem. que é uma coisa que eu, tendo começado tarde, nem sequer me vou afirmar conhecedora de um décimo deste universo. E, portanto, respeito muitíssimo. O espetáculo é uma coisa um bocadinho diferente, especialmente um espetáculo que se pretende contemporâneo e um bocadinho universal. E, portanto, muitos dos concertos lá fora têm estas fusões todas e têm, de repente, o sítio em que isto é um fado cravo absolutamente tradicional, como era feito antigamente, como é feito ainda da forma mais pura hoje em dia numa casa de fados, e isso acontece no espetáculo. Mas a seguir pode haver espaço para outras coisas e, portanto, o público não se sente chocado nisso. Até porque o espetáculo, para mim, é um estado de alma e não é só um estilo de música. Eu gosto de acreditar que é um bocadinho isso que faço enquanto artista num palco. E daí gostar tanto dos palcos. É criar um estado de alma e é criá-lo em conjunto com o público.
Estes teus 15 anos agora, 2014 vai ser então um ano importante na tua carreira. Por um lado vais apresentar este disco ao vivo, ou vais continuar a apresentar este disco ao vivo. Por outro lado, penso eu que irás projetar um espetáculo de comemoração dos 15 anos, lá mais para o final de 2014. O que é que será esse espetáculo?
Primeiro, este disco vai ser integrado num concerto, porque, pronto, naturalmente é muito raro um disco inteiro chegar para um concerto inteiro, portanto ele vai ter que se casar com os temas de sempre e ser apresentado. O concerto dos 15 anos, eu acho que as festas e as celebrações têm que ser exatamente isso, é irmos recordar o passado, pensar o que é que foi significativo e o que é que marcou mais as pessoas e o que é que me marcou mais em termos de percurso e simplesmente oferecer isso ao público de uma forma, aí sim, sem grandes conceitos, sem grandes ideias, é simplesmente ser-se verdadeiro e ser-se e dar-se às pessoas o que elas se habituaram a gostar.
Neste disco ainda, nós não falámos, por exemplo, do fado, dos Heróis do Mar. Foi através deles, foram uma banda que influenciaram um pouco também aquilo que ouvias na tua juventude, e ouvias este tema, que era o fado, mas este tema levou-te para o fado, ou é coincidência?
Eu não sabia sequer que este tema se chamava fado, e de repente quando escolhi fazer esta versão, muito porque este tema... E eu, enquanto criança, adolescente, acabei sempre por conviver com uma geração um bocadinho mais velha, desde os meus primos, que teriam mais de 6 a 10 a 12 anos de diferença. É o meu irmão, que tem mais 4 anos. E sim, eles traziam este tipo de músicas à minha vida. E, portanto, esta associação também emocional é óbvia. As minhas pessoas referência e as pessoas com quem eu cresci e que eu cresci a adorar e a idolatrar e a admirar ouviam estas músicas. E, portanto, de repente, fazer a versão é remeter-me um bocadinho para a banda sonora da minha vida. O facto de se chamar fado foi uma coincidência muito, muito curiosa, porque definitivamente é uma versão pop, que tem um toque afadistado, mas será o dos arranjos mais arrojados que eu acho que este disco tem. E que ao vivo, curiosamente, está a ficar muito divertido. Vem para uma linguagem que eu gosto enquanto intérprete de fazer, que é o falar as músicas. Acho que as letras têm mesmo que se perceber, e é isso que eu tenho procurado. E com esta letra as pessoas estão a redescobrir realmente uma época em que se faziam coisas muito engraçadas.
À volta do adro, duas ou três casas, dois bancos vermelhos, ao meio uma cruz, ali num café, ao lado da igreja, dois homens parados e uma linda luz. Estou longe, são portas fechadas, estou convencida que isto é mesmo assim. Que nunca se conta bem o que se vê. E levo comigo já sem aprender. Que os olhos veem. Eu não vou poder cantar as coisas do mundo. Não sei descrever. Estou longe. São portas fechadas, segredos por revelar. São coisas do mundo, só se podem ver.
Sentiste tentação de fazer também outras versões, uma vez que esta versão ficou no ponto, fazer outras versões desse tempo e de artistas que na altura povoavam a rádio, semelhantes aos Heróis do Mar? Não,
sim. Não... Às vezes há... falta-nos o tempo para todas as intenções e, portanto, é preciso editar e é preciso escolher aquilo a que achamos que vamos acrescentar qualquer coisa. E claro que para meu próprio prazer, há montes de coisas que gosto de cantar e que admiro muitíssimo. Jorge Palma, há muitos anos que eu estou à espera do disco em que vou cantar alguma coisa do Jorge, do Sérgio Godinho, do Rui. Mas é realmente importante, porque senão de repente começamos, em vez de lançarmos um disco, começamos a lançar álbuns com três discos. E aí sim...
Mais um álbum conceitual, não é?
Sim, sim, sim. E é um bocadinho... Há o risco e muita gente tenho às vezes... E eu gosto de ler esses comentários. E um deles é, pois, estes discos que as pessoas em que dizem que cantam aquilo que gostam, mas depois será que é o que o público gosta? E é preciso realmente ter essa contenção de não tornarmos os discos demasiado egoístas, não é? E de não irmos além, porque se é um prazer pessoal, então eu fico em casa a cantar com os karaokes que já existem hoje em dia. Mas quem sabe, de repente aparecerão outras versões.
Este disco acaba com um tema que é um tema extra, que é a Brilhante Dança, e é um tema que tem arranjos, dois violinos, uma viola de arco. Porquê é que este tema é bónus, não está integrado nos 11 temas que fazem parte do disco?
Porque é claramente, em termos estética sonora, muito diferente. E esse tema surgiu, e este arranjo surge mesmo porque havia a intenção de fazer parte de um documentário que estava a ser feito, muito interessante e do qual eu queria participar e que entretanto não avançou. Mas o tema em si, a letra em si, é tão significativa no baralho destas letras que eu achei que seria um pecado não integrar. O facto de ser bónus é mesmo o ser muito diferente em termos de estética, de arranjo. Digamos que é um... Eu gosto destes temas que têm... Parece que se a pessoa fechar os olhos, vê um filme. E a história da letra é um bocadinho isso, no fundo. É a vida que nós somos quase educados a pensar como duvidosa, difícil, estamos ali numa batalha entre os nãos e os sims e de repente chegamos ao fim e percebemos que a vida é uma dança que entra, que chega, a vida chega a dançar e a dizer que sim. E portanto digamos que é uma prenda que eu gostaria de dar às pessoas.
No dia vai, o dia vem. E é só em vão dos dias também. Foge pelos dedos a conta certa dos dias em que o não te liberta.
só para ceiar essa tormenta do falso enredo que te alimenta. Quem não se dá ao frio da chuva não sabe o gelo que há no chorar. Quem não se quebra por um instante não sabe o mundo que mora para lá da solidão. Quem não se quebra por um instante não sabe o mundo que mora para lá da solidão. Veio, logo se foi, quentes não querer do que perder. Fecha-se a porta, tranca-se a alma, fica de fora a audácia de ser. Risco de amar outro que o corra, risco de dar a alguém me socorra, risco de ver mais que o umbigo e ficar cego só pelo perigo. Risco de erguer um copo à vida onde se quebra em pedaços o vidro que nos separa. Risco de erguer a vida onde se quebra em pedaços o vidro que nos separa.
Por último, nós não falámos do Partiu de Madrugada, é o single deste disco, e eu gostava de saber porque é que ele é o single, por ser um dos temas mais amigos da rádio.
Talvez sim, por ser também... curiosamente, é capaz de ter os resquíciozinhos de fado, que acontece muito nos compositores que muitas vezes não têm nada a ver com fado, que é o caso do Nuno Figueiredo. Quando ele me mostrou este tema, mostrou por Carolice. Olha, vê estas coisas. Estávamos ali a trocar fichinhas entre compositores, criadores, e eles viam lá, o que achas disto? E eu de repente disse, isto tem aquela vertente do fado de contar histórias. E ainda por cima é uma história com uma certa ironia que eu acho que de vez em quando faz muita falta. Sobretudo para mim, um compositor que escreve muito, eu escrevo muito a minha visão, a minha realidade. E isto é uma ficção. E também me fazia uma certa falta. E depois acho que dispõe bem esta falta de ar. Acho que é muito bem conseguido e a reação das pessoas
também
tem sido muito.
Também poderia ser uma metáfora para o êxodo que Portugal está a sofrer.
Um pouco, sim. É interessante realmente ver-se dessa perspectiva. E perceber-se para já que tem realmente um lado esperançoso, que é ele volta. Agora que o disco saiu, já podemos revelar. Ele volta, no fundo, e volta com um anel. Mas também remete a um romantismo que eu percebo que não se perdeu, especialmente quando me fazem milhares de entrevistas a querer saber quando é que eu me caso, quando é que eu tenho filhos. No fundo, continua a ser esse paradigma que, pelos vistos, as mulheres continuam a ter que obedecer na cultura e um bocadinho, não só no nosso país, mas mesmo no mundo, porque continua a ser isso que vende, no fundo, não é? E eu vou continuar a responder sempre o mesmo, que é, acho que não é a minha história pessoal que interessa às pessoas, ou que faz falta às pessoas, por muito que lhes possa interessar. Portanto, acho que se aplica ainda assim à vida real, porque no fundo continuamos todos atentos a quem casa, quem descasa, quem recebe o anel, quem não recebe, se partiu de madrugada ou se veio de madrugada. Portanto, acaba por ser realmente um reflexo da nossa atualidade.
Muito obrigado, Mafalda Arnoux, por teres vindo à Terra Pura. E ao final desta emissão de hoje da Terra Pura, com Mafalda Arnoux, ela que veio apresentar o álbum de Não Fado, Terra da Luz. Vamos então ficar até ao final desta emissão com o single de apresentação deste disco, Partiu de Madrugada.
Partiu de madrugada, o meu rio Galapar cantavam já. Levava a roupa, era tão pouco, o resto deixou cá. Com um bilhete onde se lia: amor, o beijo que aqui deixo é do tamanho da saudade e da vontade de voltar. Passou uma semana, um mês, não tarda, faz um ano já. E até agora dele nem notícia boa ou má. Só esta dor que esmaga o peito, não há direito, que má sorte, traição essa, não foi morte a impedi-lo de voltar. Ai, falta-me o ar, nem de janela aberta ele quer entrar. Falta-me o ar, um dia a mais e nem carteiro vi passar. Falta-me o ar, nem de janela aberta ele quer entrar. Falta-me o ar, um dia a mais e nem carteiro vi passar. Da raiva as cartas dele, como fui capaz. Veria o príncipe num homem de tal modo atroz. Forcei-me a esquecer o seu nome, e no horóscopo passava à frente sempre que o leão surgia numa previsão. Mas Deus, que certo escreve, como que por linhas tortas viu. Ao que parece o meu lamento, e eis que um dia ouvi a par do gado e alarido surgir meu homem, que trazia o anel e a intenção de ser para sempre meu marido. Ah, falta-me o ar, nem de janela andorinha na janela a poesar. Falta-me o ar, nem de janela aberta ele quer entrar. Falta-me o ar, tanta andorinha na janela a poesar. Ah, falta-me o ar, nem de janela. Andorinha na janela poisar. Falta-me o ar, nem de janela aberta ele quer entrar. Falta-me o ar, tentando.